Alô?
Boa tarde.
Bom, agradecer a presença de vocês aqui. Espero que nesses 50 minutos a gente consiga começar um bate-papo. Vai ser mais a gente apresentando a ferramenta que a gente está desenvolvendo e que depois, pelos finalzinhos de corredor de evento, a gente consiga conversar. Meu nome é Mariana, está aqui o Gustavo, Dalton e Felipe. Mas tem mais um monte de gente envolvida no desenvolvimento desse projeto, que estão sentados aqui, inclusive. E acho que, como a gente bem sabe, e muitos de nós que trabalham com software livre acreditam, esses processos de construção de coisas tendem a ser coletivos. Então, agradecer a presença especialmente das pessoas que não estão aqui, mas colaboraram para a gente desenvolver o que a gente vai apresentar. Então, a ideia da nossa apresentação é mapeando e desenvolvendo aplicações para dispositivos móveis com foco no SMS. A gente vai contar para vocês uma experiência de uma aplicação que foi desenvolvida que trabalha com SMS, e a proposta é que a gente consiga apresentar o nosso grupo, então dizer quem é que está fazendo isso, do nosso ponto de vista, contar quem faz as coisas, diz muito sobre as coisas que são feitas. Na sequência, a gente apresentar em que contexto político e histórico que esse projeto surge. A gente falar um pouco sobre a nossa visita ao MIT, quando a gente teve a oportunidade de conhecer vários projetos que estão trabalhando com SMS e outras tecnologias. A gente quer apresentar, a partir disso, como é que a gente desenvolve o projeto piloto com o uso de SMS e aí dizer dos próximos passos do projeto. Então, para começar, nós somos um grupo de São Paulo, essencialmente, que trabalha junto já faz um tempo. E a gente é um grupo multidisciplinar. Então, esse grupo é composto por pessoas que trabalham mais diretamente com tecnologia, por gente da sociologia, gente da engenharia, gente da linguística. Pessoas preocupadas essencialmente em fazer com que a tecnologia e as questões sociais estejam integradas de uma maneira forte. Então, a gente tem uma preocupação com o uso de tecnologia, com o desenvolvimento de tecnologia, mas isso não feito separado dos processos sociais. Isso é um valor importante do nosso ponto de vista, porque a gente sabe que quando essas coisas andam separadas, elas tendem a não funcionar direito. E essa é uma preocupação grande desse grupo, portanto, a gente inicia a apresentação dizendo que somos um grupo multidisciplinar. E a gente está preocupado com a concepção e implementação de políticas públicas, então, dar apoio a esse tipo de projeto, desenvolver processos de tecnologia de ativação de redes sociais e metodologias de participação social. E aí, pensando em metodologias que prevejam uso de tecnologia e metodologias que prevejam presencial, e como é que a gente consegue juntar essas duas coisas, é um dos nossos maiores desafios. E que a gente consiga, a partir dessas experiências, fazer mapeamentos e, de fato, ver como é que as coisas acontecem. Uma sensação grande é que muitos projetos são desenvolvidos como projetos revolucionários, mas a gente não consegue ver, de fato, como é que aconteceu a implementação. Um exercício de monitoramento de como é que a gente dá destaque a essas coisas é uma das áreas de estudo que esse grupo tem tentado se comprometer a fazer. O projeto que a gente vai apresentar para vocês surge, então, no contexto do Ministério das Comunicações, bastante envolvido na área de inclusão digital, no trabalho com telecentros, pensar em novas ações em relação à inclusão digital. Entendendo a importância de telecentros, que outro tipo de ação pode ser desenvolvida que falasse de tecnologia, mas abrindo a possibilidade para além de telecentros. E aí, em parceria com a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, lá de São Paulo, a gente escreve um projeto com o Ministério das Comunicações que prevê a pesquisa em vários eixos. Então, a gente trabalhou com acessibilidade, com lixo eletrônico. Mas os dois focos que a gente quer dar nesse momento de apresentação são dois eixos do projeto que chama Mais Telecentros, em que a gente trabalhou com dispositivos móveis. Então, o pedido desse projeto é: que possíveis ações podem ser feitas relacionadas a dispositivos móveis? O que o Ministério das Comunicações, pensando na área de inclusão digital, pode pensar em relação a dispositivos móveis? E que tipo de ação que a gente poderia fazer em relação aos CRAS? Não sei se todo mundo sabe o que é CRAS, mas é uma política do Ministério do Desenvolvimento Social, que são os Centros de Referência em Assistência Social. Os CRAS são o espaço piloto em que a gente aplica esse projeto, e eles são um centro de referência, o primeira porta de chegada da assistência social para qualquer pessoa. Então, é lá que tem o encaminhamento desde o Bolsa Família até as políticas de assistência social, é nesse lugar que os usuários chegam. Então, as duas áreas do projeto que a gente vai apresentar são essas. E aí, nessa ideia de juntar a tecnologia com a ação social na prática, contar para vocês rapidamente qual que é o contexto desses CRAs. Por que é importante contar isso para vocês? Porque o SMS social, que é a ferramenta que a gente vai apresentar para vocês, surge também do olhar para essa realidade. Então, óbvio que tem uma vontade de explorar os temas e trabalhar com SMS, mas ele surge bastante dentro desse contexto. Então, a política nacional, a gente tem CRAs que atendem mais de 30 milhões de pessoas, é a porta de entrada da política, e a gente tem 6.800 CRAs espalhados pelo Brasil. Para entender que esse número é muito abaixo do que seria necessário, mas mesmo assim, se a gente for olhar enquanto política pública, é uma das que está mais disseminada no território. A gente fazendo uma pesquisa em relação a esses CRAs, principalmente na cidade de São Paulo e no interior, a gente vai, e aí pesquisas pela internet, em outros CRAs, a gente vai percebendo que eles são muito isolados uns dos outros. Então, um CRAs da mesma cidade não conversa com o outro, não sabe que coisas que são implementadas. Possuem poucos espaços de fazer esse compartilhamento. Então, não é falta de vontade, mas não tem espaço para que esse tipo de coisa aconteça. O governo federal está muito distante das ações locais, e acho que isso é uma característica importante. Muita coisa do que é feito, o governo federal não tem informação, e as informações que o governo federal tem de gestão não são repassadas para os CRAs. E, para terminar, tem um monte de coisa que acontece nesses espaços, mas que não são compartilhadas e nem vistas por ninguém. Então, a partir desse diagnóstico, a gente desenvolve um projeto piloto que tem como objetivo promover uma rede de CRAs. E aí promover no sentido de criar espaços para que ela aconteça. Do nosso ponto de vista, ninguém cria rede, as coisas acontecem na medida em que tem demanda para isso. Mas a gente pode promover espaços para que isso aconteça. E aí a gente vai, então, com 10 CRAs do estado do Rio de Janeiro, de 5 cidades do interior do Rio, a gente vai desenvolver duas ações. Uma, espaço de formação de rede entre esses 10 CRAs, e a outra, aplicação do SMS social, que é esse dispositivo que a gente vai apresentar para vocês, em dois desses CRAs. E, a partir desse projeto piloto, a gente conseguir ver possíveis experiências, possíveis ideias do que a gente vê como resultado desse processo. Quando a gente começa a fazer o mapeamento em relação ao SMS, ao uso de dispositivos móveis, talvez a primeira grande ideia, quando a gente fale disso, seja desenvolvimento de aplicativos para celular. E aí a gente tem um monte de aplicativos, inclusive alguns bastante interessantes, desenvolvidos para celulares. Na realidade do CRAS que a gente está envolvido, tem uma questão de que, para você usar um aplicativo de celular, você precisa de um smartphone. Muitas das pessoas que são usuárias do CRAS não têm smartphone. Isso é um número que está mudando. Se a gente vê as pesquisas, a disseminação de uso de smartphone está crescendo muito. Mas o acesso à internet móvel ainda não é uma realidade para todos os brasileiros. Muito pelo contrário. Nesse sentido, a gente chega ao SMS. Essa, sim, é uma ferramenta que, se você for ver nas pesquisas, as pessoas falam menos no telefone celular do que mandam SMS. Entendendo que aí estava uma força de articulação e de mobilização de pessoas, a gente parte para o uso de SMS. Um dos laboratórios que mais estavam trabalhando com isso e pensando em tecnologias em relação a isso é o Media Lab, que fica aí no MIT. E aí uma parte do grupo do Maestra de Centros viaja para lá. E a ideia é que a gente apresente agora para vocês um pouco das experiências que foram inspiradoras para o projeto que a gente desenvolve.
Alô, alô. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Gustavo. Faço parte da equipe. Fiz parte também da viagem que foi feita ao MIT. A nossa ideia inicialmente era desenvolver um aplicativo para tablet, para smartphone. Só que a gente foi pensando no contexto da inclusão digital e na realidade do CRAS. A realidade do CRAS atende população vulnerável, né? Então ela não faria sentido a gente pensar num aplicativo para atingir essa população, que eles pudessem baixar e tudo mais. Porque o aparelho básico deles é um celularzinho, Xing Ling, que recebe mensagem e telefone, né? Atende, recebe e telefonema. Então a gente começou a pensar em interoperabilidade, né? Como que poderiam ser feitos serviços que envolvessem web e telefonia, né? Nisso, durante um outro trabalho que eu estava fazendo, eu conheci um pesquisador do MIT, que é o Léo Burdi, Que ele tem um projeto muito interessante que chama VoIP Drupal, né, que pode passar. O VoIP Drupal é uma mistura entre VoIP, né, tecnologia VoIP, e o CMS Drupal. Né, então, quem está acostumado aí com Drupal vai ter aí um framework totalmente voltado ao VoIP. Né. Então, a gente começou a dar uma pesquisada. Pode voltar para a apresentação. A gente começou a dar uma pesquisada, entrar em contato com o Léo, começar a conversar melhor com ele, e então a gente decidiu fazer essa visita ao MIT e conhecer também as outras experiências com dispositivo móvel e software livre e tudo mais. Né? Então, o VoIP Drupal, o que ele pode fazer? Ele tem um módulo que você consegue fazer votação por SMS. Então, você recebe uma mensagem no celular. Ah, você gostaria de ter uma oficina que ocorresse tal dia? Digite 1 para sim, digite 2 para não. Você também pode ter uma linha telefônica do tipo menu. Você liga para um telefone, vai ter opções, por exemplo, para saber mais informação sobre o CRAS, aperte 1. Para falar com o atendente social, aperte 2. Para falar com a psicóloga, aperte 3. Para deixar um recado para o CRAS e assim por diante. Então a gente começou a pensar como poderíamos customizar e desenvolver o VoIP Drupal junto com o CRAS. Pode passar.
Só para contar uma coisa interessante sobre o VoIP Drupal e as potencialidades que acho que vocês podem pesquisar aí. No YouTube tem um vídeo chamado WhatsApp Initiative. Se vocês pesquisarem WhatsApp Initiative e VoIP Drupal, vão encontrar um videozinho que conta a experiência que foi feita na cidade de Saltwood, em Wisconsin. A gente fez uma legenda em português para ela, para quem tiver dificuldade. Nesse vídeo de 3 minutos, eles contam como foi a experiência de implementação dessa ferramenta na cidade. A economia era baseada numa fábrica de papel que empregava cerca de 15 mil pessoas na cidade. E em 2004, essa fábrica fechou e a maioria das pessoas economicamente ativas ficaram desempregadas. Então, uma fundação chamada Encourage Events convidou alguns profissionais de tecnologia do MIT para desenvolver, para pensar tecnologias que pudessem agregar e fazer girar o fluxo entre oferta e demanda nesse espaço. Então, esse vídeo conta um pouco essa história, daí surge o primeiro esboço do que seria essa ferramenta VoIP Drupal depois. Ah, tá bom.
Bom, alô? Bom, outro programa, outro software que a gente conheceu foi o Vojo. Né? Então, o Vojo, ele é uma customização do VoIP Drupal com outros módulos do Drupal também. Dá uma mostradinha no site. Bom, a interface dele é totalmente feita para você manipular via celular. Então você não conseguia fazer o login no site se você não tivesse celular. Então para você entrar no site, começar a publicar no site, apenas através do celular. E é com celular, não smartphone, é um celular comum que pode mandar uma foto, MMS ou SMS. Então a ideia é o quê? Através de um... Você pega o seu celularzinho baratinho, tira uma foto, envia para um e-mail. Esse e-mail, ele vai publicar no site. Né? Então é basicamente isso que o Vojo é. E também você pode fazer um grupo de pessoas que vão estar autorizadas a fazer essa publicação no site. Né? Ele é um projeto que ele está baseado num outro projeto, chama VozMob. Né? Vocês podem dar uma procuradinha, bem interessante também. Mas o Vojo, ele foi o, digamos, o sucessor. Então ele é mais desenvolvido e tudo mais. Acho que ele está na versão 1.0, acho que foi lançado em junho. Né? Volta lá também. Pode pular. O outro projeto do MIT... grande projeto deles, o App Inventor. Né? Antigamente, o App Inventor era uma plataforma apenas do Google para desenvolver programa para Android. Teve uma descontinuidade do Google, E basicamente, o que é o App Inventor? Ele se baseia na linguagem Scratch. Para quem não conhece, o Scratch é uma linguagem desenvolvida para o MIT. Você pode programar sem saber nada de linha de código. Então você vai juntando bloquinhos, como se fosse Lego, e vai fazendo seu próprio aplicativo. Né? Ele é bem interessante. A gente chegou a um certo momento a cogitar de fazer um projeto futuro, pensando em educação para adolescente, para crianças, fazer o seu próprio aplicativo móvel a partir do App Inventor. Ele também saiu uma atualização recente, agora em junho, e o MIT está apostando bastante nessa plataforma. Ah, interessante é que essa plataforma tem na web a gente encontra muitos sites que falam, construa aqui seu aplicativo e tudo mais. Mas eles não liberam código-fonte, né, e você não sabe o que está executando por trás daquilo. Nesse daqui você tem o total domínio do que está sendo executado. Então não vai ter um spyware, não vai ter uma propagandinha escondida que vai aparecer do nada. Então ele é bem aconselhável. Também um outro projeto que a gente encontrou, o OpenLocast, que é uma ideia de uma ferramenta web, de mapeamento, uma ferramenta para o Android para mapeamento. Né? Então você consegue, um exemplo que o desenvolvedor deu, foi durante a utilização no Rio de Janeiro, tinha uma área que o Google Maps não estava mapeando aquela região. Então eles fizeram o quê? Pegaram o OpenLocast, colocaram no Android, subiram com um balão, e esse balão foi fotografando a comunidade com uma ideia de fazer um mapeamento ali da comunidade que não existia. E eles fizeram o próprio mapa do bairro. E, depois disso, eles fizeram georreferenciamento também. E o interessante é que não precisa de conexão de dado disponível no momento. Você pode tirar as fotos, fazer o mapeamento todo, e depois, quando você tiver internet de banda larga, uma conexão Wi-Fi, você sincroniza os dados com o site. Também tem um outro site que eles fizeram, um projeto que era, se eu não me engano, o histórico da comunidade italiana em Boston. Era isso, né? E aí você via lá onde as famílias estavam, qual era o histórico daquela... Você clicava no pontinho, falava qual era o nome da família, como que veio. Tinha todo um projeto histórico de memória daquelas famílias, né? É bem interessante também. Pode passar.
Quando a gente estava, enfim, lidando com o VoIP Drupal, testando ele, a gente ficou uns 2 meses... experimentando ele, instalando na versão do Drupal 6, na versão do Drupal 7, a gente se deparou com algumas questões. A primeira delas, e que diz muito do porquê que a gente optou por desenvolver uma aplicação própria e não utilizar nessa experiência do CRAS o VoIP Drupal, diz do seguinte: embora o módulo tenha muitas funcionalidades, ele não tem uma função que naquele momento era básica para a gente, que era o envio de SMS broadcast. O VoIP Drupal faz interação usuário para usuário, faz interação entre o usuário e um mapa, por exemplo, quando você geolocaliza um evento através do SMS, faz interação de um ramal com uma base de dados de usuário quando você deixa uma mensagem gravada. Isso tudo a gente testou com sucesso, funcionou, mas o principal que a gente precisava, que era um plano de SMS broadcast, no qual um usuário do CRAS pudesse informar, por exemplo, um conjunto de 200, 300, 1000 usuários que tal dia ia haver um recadastramento para um determinado programa, isso ainda não estava pronto para uso no VoIP Drupal. Isso havia sido lá no começo do desenvolvimento da ferramenta, há 3 anos atrás, planejado, começado a ser desenvolvido, mas estava estagnado. E aí a gente estava diante dessa situação e pensamos, poxa, que fazer? Porque a gente tem pouco tempo para implementar esse projeto e precisa dar conta dele o mais efetivamente possível, com a maior qualidade possível. Então a gente começou a pensar nos aspectos que envolviam a construção do VoIP Drupal. Um deles, o principal, eu diria, é que o projeto necessita, obrigatoriamente, de uma integradora para funcionar. que é uma integradora? Então, a gente colocou esse quadro aqui um pouco para diferenciar as coisas. Nos Estados Unidos essa diferença quase não existe, mas aqui no Brasil a gente tem uma diferença muito clara entre empresas que são operadoras de telefonia e empresas que são integradoras de telefonia. As operadoras a gente conhece todas elas e sabe muito bem o que cada uma faz. Elas disponibilizam para os usuários finais serviço de telefonia e serviço SMS. Até 3 anos atrás, algumas dessas operadoras também disponibilizavam outros serviços. A Vivo, por exemplo, tinha uma API aberta para o desenvolvimento de aplicativos para envio de SMS. Hoje isso caiu, ela não lida mais com a venda desse tipo de serviço. Para a tecnologia VoIP e para outros tipos de serviço, web services que vão oferecer outras coisas para empresas, como uma camada intermediária entre a operadora e algumas empresas ou alguns usuários finais, existem as chamadas integradoras. Essas empresas oferecem o tipo de serviço que a gente precisava para integrar com uma futura ferramenta. Elas oferecem o tipo de serviço que o Drupal VoIP utiliza para fazer o que ele faz. Ou seja, para enviar MMS sem internet, para enviar SMS em massa, para uma série de coisas através de uma aplicação web, por exemplo, usando JavaScript, ASP, PHP. Quando a gente fez essa pesquisa e encontramos várias dessas integradoras, a gente foi testando cada uma delas com o Drupal VoIP e nos deparamos com uma, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, que é a Twilio. E essa integradora ela tinha uma vasta documentação, uma API muito interessante para construção de aplicativos que pudessem utilizar os serviços de modo mais fácil possível. A gente vai falar isso um pouco mais, tocar mais nesse assunto, mas o que eu queria diferenciar agora é o seguinte. Desculpa. No caso do cenário brasileiro, a gente tem diversas empresas que são essas integradoras, que oferecem esse tipo de serviço. E no cenário internacional, a gente tem também uma série de empresas que oferecem esse serviço. Mas como eu mais ou menos quis indicar com a minha fala, isso se processa de maneira muito diferente. Existe quase uma similaridade entre o tipo de trabalho que uma integradora internacional faz quando ela está lidando com telefonia ou VoIP, diferente do cenário brasileiro. Isso gera, para quem quer desenvolver uma aplicação utilizando esses serviços de integradora no Brasil, alguns certos tipos de problema. Porque algumas dessas empresas nacionais, elas se juntam para, num cenário político, tentar o máximo possível bloquear os serviços das empresas internacionais. Diversas dessas integradoras internacionais oferecem serviços para o mundo inteiro, bastando você alterar, por exemplo, o DDD internacional e o DDD local. E, em geral, elas têm um custo e uma documentação e uma qualidade de serviço melhor do que algumas nacionais. Não quero dizer que são essas que estão aí, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem tirar, nem posso falar isso aqui, ainda mais que está transmitindo a palestra, mas o cenário começa a ficar um pouco difícil quando a gente começa a tentar utilizar alguns serviços de dentro e de fora do país. Ao ponto, por exemplo, de algumas dessas empresas que estão operando no cenário brasileiro fazerem uma espécie de consórcio para criar uma política de denúncia em torno das pessoas que estão utilizando serviços internacionais. E isso, assim, com a ajuda de algumas empresas de mídia e tal, é amplamente divulgado. Do tipo, olha, se você vê alguém utilizando um serviço que não é homologado no Brasil, que não está de acordo com a portaria tal da Anatel, toma cuidado, porque esse cara está fazendo pirataria de serviço de SMS. Então, isso é um pouco do cenário como ele está hoje. A gente esperava encontrar uma coisa mais amistosa, mas, infelizmente, a gente se deparou com esses entraves, o que não impediu da gente utilizar com muita qualidade o Twilio, que inclusive é utilizado por diversas empresas também, casos de sucesso aqui no Brasil.
Alô? Então, a gente começou a dar uma fuçadinha melhor, mais a fundo, no Twilio. Algumas características do Twilio. Ele tem serviço tanto de VoIP quanto SMS, coisa que a gente, aqui no Brasil, a gente vai encontrar separada às vezes, só VoIP ou só SMS. ele já integrava as duas coisas. O Twilio tem uma documentação muito boa, né? Então você vai lá no Docs e consegue encontrar várias dúvidas rapidamente tiradas. Outra coisa que eu não coloquei aí, mas algo interessante, é que você consegue usar gratuitamente por um período, sem colocar cartão de crédito, sem nada disso. Então, você vai até o serviço e testa a sua aplicação para enviar mensagem e tudo mais. Volta na janelinha ali. Não, na outra. Aí. O Twilio também ele tem uma ampla biblioteca. A biblioteca deles são amplas para várias linguagens. Então, a API deles suporta Python, Ruby, C++. O que você tiver ali, o seu código, ele vai estar disponível e vai ter uma biblioteca dando suporte. E a documentação também dá suporte. Então, tem uma abrangência muito grande. Outra coisa interessante é que ele tem um módulo para Drupal. Então, quem está pensando em usar o VoIP Drupal, ele pode ser combinado com o Twilio facilmente. Por fim, ele tem uma dashboard bacana. Então, quando você loga no site, você já vê quantas mensagens foram enviadas, qual que é o seu saldo de crédito no site, o debug já mostra qual erro, quais foram os últimos erros. Então, ele já dá um panorama para o que está acontecendo. Não, volta. Aí. Bom, o suporte do Twilio de voz no Brasil, ele é completo. Então, você pode comprar um número nacional de São Paulo, Rio de Janeiro. Você pode receber e fazer ligação. Então, a gente chegou a testar, por exemplo, a seguinte coisa. Eu ligava para o Twilio. Ele desligava, ele não atendia, desligava e ligava para mim. Então, imagina a gente num serviço para usuário, que a gente não quer que o usuário gaste dinheiro ligando para a gente. Então, a gente pode fazer o quê? O usuário liga, o sistema desliga a chamada e retorna a chamada, sem o usuário ter gasto nada e a conta fica para o sistema. Né? Então, várias outras coisas também, por exemplo, fazer conferência. Isso tudo é muito explicado e documentado na API do Twilio. Né? Então, sobre o SMS, ele tem duas limitações no Brasil. Ele não recebe mensagem de volta e ele não tem um número nacional. Né? Então, se você responder a mensagem, ele não vai, a mensagem não vai chegar para você. Como que o Twilio funciona? Você tem que baixar essa biblioteca do Twilio lá no GitHub. Pode passar. E, basicamente, é esse códigozinho que você vai ter que substituir. Então, no CID, sua conta de usuário, lá no dashboard já tem. No token, o seu token de usuário também, no dashboard também tem. Então, basicamente, é só fazer uma substituição. Você já tem um código pronto para fazer funcionar. Pode passar.
Bom, e aí, acho que a gente fez bastante questão de contar esse histórico, porque para entender de como é que essa ferramenta que foi criada surge e como é que a gente consegue... Como é que essa ferramenta surge e aí, a partir disso, o que a gente define, então? Então, a gente não usa o VoIP Drupal enquanto ferramenta. Nesse momento, a gente desenvolve uma aplicação que é chamada de SMS social, e ela é implementada atualmente em duas cidades, em Itaguaí e em Iquatis, que são no interior do Rio, onde a gente faz uma formação com as equipes para usarem o SMS social. Então, esse histórico, para entender como é que a gente chegou, a ideia é que a gente entendesse como é que o uso de SMS pode impactar, nesse caso, os CRAs. Mas como é que o envio de SMS em lote, e aí não entendendo lote como... um número mandando 10 mil SMS, mas que uma equipe que está pensando a gestão de comunicação no lugar tem a possibilidade de mandar SMS para um grupo de pessoas ou para uma pessoa só. É isso que o SMS social faz. E aí a ideia é a gente apresentar para vocês agora e depois apresentar os primeiros resultados que a gente está tendo. A gente teve 2 meses e meio de implementação. A ideia é que, em pouco tempo, a gente consiga disponibilizar o software para ser baixado, mas como objetivo principal está essa possibilidade de que grupos e organizações consigam se comunicar via SMS sem necessariamente usar o celular.
Essa é a interface dele. A gente colocou como funcionalidade básica o envio de um SMS individual. Então, o usuário é cadastrado na base de dados. Você pode escolher ele por aqui, pode colocar mais de um número, inclusive. E, por enquanto, isso está assim no cadastro CEL 1, CEL 2, CEL 3, mas a gente pretende mudar para uma maneira que facilite a interação. E a outra possibilidade é o envio através de um grupo na qual estão associados um monte de usuários por áreas de interesse. Então, aqui a gente tem a possibilidade de escolher, por exemplo, o CRAS, onde esse grupo está inserido. Logo aparecem os grupos que foram cadastrados e eu posso escolher um desses grupos e enviar a mensagem. Então, é bem básico, tem aqui uma caixinha de texto com um contadorzinho para me facilitar, saber que eu só posso enviar até 150 caracteres. A gente colocou um campo de tipo de mensagem para tentar depois mapear quais eram os tipos de mensagem mais enviados e com isso buscar melhorar a ferramenta, mas isso ficou bem aberto, a gente não conseguiu, pelo tempo que a gente teve, modificar essas categorias, mas pretendemos fazer isso no futuro. A gente tem uma parte de cadastro de usuário, uma parte de cadastro de grupo, coisas bem básicas, bem simples, e um painelzinho onde eu consigo ver todas as mensagens que foram enviadas. Ao todo, essa é uma base de dados de teste, vocês estão vendo a aplicação em modo teste, ela não é o ambiente de produção, mas um pouco dos números que a gente vai apresentar já demonstram que a aplicação foi muito utilizada nesses 2 meses. Cerca de quase 8 mil SMS foram enviados por esses 2 CRAS, para os usuários e para os diversos grupos cadastrados. A gente está implementando um módulo de relatório, ele ainda não está pronto, e basicamente é isso, assim, não tem grandes funcionalidades. A gente reduziu a funcionalidades mínimas justamente para tentar ter uma experiência de sucesso nesse curto tempo que a gente tinha.
Acho que essa é uma questão importante. Quando o Gus estava apresentando para vocês, então ele recebe chamada, faz isso, faz aquilo outro. A ferramenta poderia oferecer muitas e muitas funcionalidades. Quando a gente opta por focar no SMS, é de fato para que as pessoas possam experimentar esse uso e a partir dele, na medida em que ele for fazendo sentido, a gente ir pensando em outras coisas. Então, hoje em dia, os 2 CRAS que estão recebendo, que estão fazendo parte do projeto piloto, já dizem, a gente queria muito receber as respostas dos usuários. Essa, obviamente, é uma vontade nossa de que as pessoas possam, na medida em que recebem um SMS, responder esse SMS. Mas essa vontade só surge porque a ferramenta começou pequena. Acho que, e aí, do tempo do nosso trabalho mexendo com tecnologia, a gente percebe que ferramentas gigantes, que têm um monte de funcionalidade, se não fazem sentido para as pessoas, elas acabam não sendo usadas. E aí tem um investimento de dinheiro, e nesse caso público, porque é o Ministério das Comunicações que bancou esse projeto, no sentido de como é que a gente vai desenvolvendo coisas que as pessoas vão se apropriando e fazendo sentido. E não ao contrário, a gente desenvolve uma baita de uma ferramenta e aí as pessoas não usam ela porque não entendem por quê. Então, o que a gente tem aqui enquanto primeiros dados? Pode passar depois da tela. É um projeto em 2 cidades que a gente identificou 3 tipos de uso. Então, como é que esses grupos... E aí a gente pode usar o exemplo do CRAS, mas pensem em todo mundo que está aqui, que trabalha na sua organização, ou que seja para falar com o público de fora, com a própria equipe da organização, a gente percebeu 3 usos. Envio de SMS para grupos, então como é que as pessoas mandam o mesmo texto para um grupo grande de pessoas. Envios de SMS individuais, e aí falar com o usuário, falar com a pessoa através da ferramenta. E aí divulgação em massa para todos os usuários do CRAS, nesse exemplo. Então, a gente tem algumas mensagens aqui, para vocês terem ideia, por exemplo, de grupos. Essa primeira mensagem é para o grupo de participação cidadã, que é um dos grupos de convivência que o CRAS tem. Então, CRAS Califórnia informa que haverá mais um encontro do grupo Participação Cidadã em nossa quadra, dia 23 de maio, às 14 horas. Aguardamos sua presença. Ou então, na próxima aula, dia 21... Vamos conhecer as teclas de atalho para acessar o Windows Explorer e como explorar esses recursos. Participe, CRAS Califórnia. Esses dois exemplos são o debaixo de uma aula de informática que acontece no CRAS. Então, a professora convida os alunos a participar, falando o que vai ter na próxima aula, e na de cima chamando para um evento que vai acontecer. Acho que aí cada um, dentro da sua realidade, consegue imaginar a potência que isso pode ter. Isso quer dizer que a gente vai deixar de pôr os cartazes divulgando as coisas? Óbvio que não. Mas o SMS é mais uma ferramenta de comunicação. Quando acontece alguma coisa, tem alguma urgência, você conseguir mandar um SMS para um grupo de pessoas, é um tipo de comunicação muito mais prática e muito mais próxima. Um outro tipo de uso que está sendo é esses eventos, essas divulgações maiores. Então, para as famílias beneficiárias do Bolsa Família, estão abertas as pré-inscrições para o programa Produtor Mirim. Ou então, as inscrições para o Pronatec estão abertas. Essas divulgações que são para todos os usuários. E aí, dando um exemplo nesse caso, a gente tem uma taxa de presença nos CRAS que aumentou muito desde que começaram a usar o SMS. E o que a gente entende fazendo os primeiros estudos é que isso, na verdade, não é porque o SMS aumentou o número de pessoas que são atingidas pela política, mas só era uma demanda que já existia e que estava represada. As pessoas sabem, muitas vezes nem lembram que tem que fazer. O Bolsa Família tem as condicionalidades, não sei o quanto que todo mundo sabe disso, mas se, por exemplo, o seu filho não vai tomar a vacina, não vai à escola, as pessoas perdem a bolsa. E muitas vezes não sabem disso. Então, essa é uma ferramenta que possibilita esse tipo de interação com as pessoas. A última, por exemplo, é comparecer urgente ao CRAS Califórnia para atualização do cadastro do Bolsa Família. Ou uma coisa, e aí bem pessoal, não esquecer de trazer sua foto 3x4 amanhã, Eliana. Então, algumas características que para a gente são importantes é esse tipo de ferramenta, do nosso ponto de vista, não tem que estar na mão de gente que vai mandar SMS para 20, 30 mil pessoas. A ideia é que esteja na mão de grupos e de instituições que têm uma articulação com a ponta forte e que usam a ferramenta de comunicação como meio de promover e fortalecer o que querem fazer. Então, a gente não está fazendo uma proposição de uma ferramenta de envio de SMS para milhares de pessoas. Isso todo mundo sabe que existe, porque todo mundo recebe propaganda no celular de monte. A ideia não é essa. É um uso social, de verdade, da ferramenta. Que quem for mandar o SMS entenda por que está fazendo isso, e aí as mensagens podem ser customizadas o suficiente para lembra de trazer tua foto 3x4. E aí o que a gente tem visto é que os usuários ficam muito felizes de receber o SMS. Teve um dos casos que isso está acontecendo lá no Rio de Janeiro, o DDD da pessoa não era 21, era 51, porque era um gaúcho. E aí todo o grupo recebeu um SMS, menos ele. Ele ficou muito bravo. Todo mundo recebeu SMS, menos eu. Por quê? Porque isso vai começando a ser um outro tipo de comunicação entre aquele grupo que já está estabelecido. A gente aí tem os dados de resultados de envio de mensagens até 15 de junho. Né? Então, daquelas categorias que o Felipe apresentou, a gente tem que foram enviados a maioria dos SMS em relação à divulgação de atividades dos CRAS. Mas, para a gente, um dos dados mais interessantes é essa categoria outro, que está muito grande. Dá vontade da gente investigar exatamente quais são esses outros usos que estão sendo feitos e que a gente não conseguiu mapear nas categorias previamente. A quantidade de mensagens por instituição, então a gente tem esse CRAS Centro, que fica em Coatis. Coatis é uma cidade no interior do Rio que tem 10 mil habitantes. Eles mandaram 3.400 SMS nesse período. Então, e a fala dos trabalhadores é aumentou muito a quantidade de pessoas que vêm aqui. É óbvio, eles começaram a falar com as pessoas de um outro jeito. Uma das maiores formas de divulgação do CRAS era colocar um cartaz de divulgação para as coisas dentro do CRAS. Quer dizer, as pessoas que não vão lá continuavam não indo porque não ficavam sabendo. Então, é impressionante ver essa quantidade de SMS que está sendo enviado. E aí, dentro daqueles grupos que são criados, aqui a gente consegue ver exatamente quantos SMS foram enviados por grupo. Acho que depois a gente pode contar melhor para vocês, porque cada um desses grupos tem uma historinha. Ah, o Ser Mulher é um grupo que... Então a gente pode, depois, quem quiser, interesse, falar sobre isso. E aí a gente vendo o fluxo de envio de SMS, tem para a gente uma questão fundamental que foi... A gente teve processos de formação e ativação presenciais para o uso da ferramenta. Não é uma ferramenta que eles pegaram, baixaram e usaram sozinhos. essa equipe que está fazendo esse projeto vai aos CRAs, pensa um plano de trabalho junto com eles. Depois de 15 dias a gente voltou, depois de mais 15 dias a gente voltou novamente, que é um processo formativo, inclusive, de quem está usando a ferramenta. Então, todos esses picos de envio são quando a gente estava nas cidades um pouco antes, pensando em estratégias de utilização juntos. E aí, só para a gente ter uma estimativa de custo, essa é uma estimativa ainda dentro do projeto piloto, mas, em média, cada mensagem está saindo um centavo e pouco. Você quer falar?
Bem rapidinho para a gente poder fazer as perguntas. Mas no Twilio, o preço de cada mensagem é esse que está na tabela. Então, é em dólar o preço. Pode passar. E o valor total do projeto até agora, contando maio e junho, o valor também está em dólar, porque o Twilio é uma empresa norte-americana. E pode passar.
Que vale frisar que esse é um valor não de SMS em escala. Quer dizer, a gente não comprou nenhum plano para mandar uma quantidade grande de mensagens. É o valor do plano como se eu estivesse fazendo envios individuais. Então, o nosso objetivo não é fazer uma análise financeira de viabilidade mostrando esses dados para vocês. A gente sabe que esse custo pode cair de forma bastante expressiva se a gente usasse isso como uma política pública em escala. Mas é mostrar para vocês como é que a gente está operando. Esses resultados todos equivalem a aproximadamente R$300 por mês para um CRAS. E a avaliação que a gente está tendo, por exemplo, nessa cidade rural que a Mariana falou, a gente teve um aumento de 65% da taxa de uso do serviço, ou seja, de 65% a mais de usuários visitando o CRAS a um custo de R$300 por mês. Então, a nossa avaliação é, isso vale a pena? Isso pode ganhar escala? Isso é uma política que talvez o MDS queira expandir para outras áreas do Brasil? E aí nós queremos provar que, se for, qual é o custo-benefício que isso pode trazer.
E aí, para a gente encerrar, então, os próximos passos é a gente termina esse projeto piloto agora, no final de julho, e aí conseguir fazer um levantamento de dados e de impacto bastante forte, fazer uma documentação da experiência, a gente vai fazer publicações, inclusive, falando disso, da experiência tanto técnica quanto a... Como é que foi esse processo de implementação, essas formações, como é que elas aconteceram. A gente quer fazer o uso dessa ferramenta em outros lugares. Então, a Rede Humaniza SUS, que é um projeto do Ministério da Saúde, que a gente consiga fazer outras, muito nessa perspectiva do piloto ainda, mas vendo quais são os impactos. E aí a gente quer aprofundar e dar início a novos módulos do SMS social. Então, essa coisa dos usuários poderem responder o SMS é uma vontade nossa de desenvolvimento. Como é que a gente vai fazendo com que essas outras coisas que os usuários da ferramenta vão pedindo sejam incorporadas?
Só para fazer um comentário, acho que tem duas metas que a gente quer alcançar nos próximos 2 meses. A primeira é uma meta que veio, inclusive, dessa relação de participação nos CRAS. Porque um dos casos que aconteceu foi o usuário não era alfabetizado. Ele recebeu um SMS e não sabia ler. Então, a gente precisa que a ferramenta dê suporte a mensagens de voz. Esse a nova feature que a gente quer alcançar. E mais um passo também que a gente pretende implementar nos últimos 2 meses, que na verdade não é nenhuma implementação, mas é um passo necessário para criar talvez uma comunidade em torno dessa ferramenta, é colocar o código no GitHub. A gente não fez isso ainda. A gente está esperando fazer uma implementação de criptografia nos dados para proteger essa base caso ela venha, enfim, ser explorada. E é isso. Espero que a gente daqui, no ano que vem, esteja falando também sobre essa ferramenta já com muitas outras características novas.
Perguntas?
A gente tem tipo 5 minutos. Dá para fazer muitas perguntas.
Eu fiquei curiosa se vocês estão fazendo alguma análise também do lado... Vocês falaram que houve um aumento no uso do serviço, né, em torno de 65%. Se vocês chegaram a fazer alguma espécie de avaliação do lado dos funcionários, dos servidores, se eles não estão, de repente, sentindo um sobrecarregamento, e aí como é que talvez vocês possam estar dando uma olhada nisso também, assim?
A gente tem, uma das reuniões que nós fizemos em Coatis, a primeira coisa que um dos trabalhadores do CRAS falou é que a gente estava dando mais trabalho para eles. A gente começou a reunião assim, e ela falou isso um certo tom de brincadeira, mas a gente parou e problematizou isso, porque a gente colocou, inclusive, de que isso não era uma questão menor. Quer dizer, se há uma demanda represada e isso sobrecarrega a capacidade de funcionamento do serviço, isso precisa ser debatido com a gestão. Não no sentido de vamos suprimir o serviço, porque se a gente está revelando algo que é uma capacidade de acesso, a política precisa da sustentação para que esse acesso possa operar. Então, do nosso ponto de vista, dentro da metodologia da pesquisa, é o que está em execução até o final do mês de julho, nós vamos fazer grupos focais com trabalhadores e com usuários, para que eles possam, tanto do ponto de vista da apropriação da tecnologia, quanto do ponto de vista do efeito que isso tem para o usuário, a gente consiga registrar. Só para mencionar, a gente não falou aqui, vai ser publicado pela universidade um livro até o final desse ano, onde um dos capítulos vai contar essa história que a gente está contando aqui, vai trazer as análises com os resultados dessa metodologia de pesquisa que nós estamos trazendo.
Era só brincadeira, a gente ainda tem 2 minutos para fazer pergunta. Acho que é isso, a gente fica à disposição para conversar, muito na perspectiva de que isso é um projeto piloto e o lugar da universidade permitiu que isso acontecesse mesmo, então a gente não tem o objetivo de atingir um número de usuários atendidos, a gente não tem o objetivo de vender mais ou menos SMS, a vontade é de ver como é que isso pode ser utilizado em diferentes cenários. E aí uma vontade muito grande desse grupo é, de fato, experimentar essa tecnologia em diferentes cenários, para que a gente vá criando corpo e pensando em possibilidades conjuntas. Então, apresentar no FISL, conseguir fazer essa conversa em que outros lugares que faria sentido mandar SMS para grupo de pessoas? E, a partir disso, a gente poder ir pensando em possibilidades conjuntas. Então, a gente vai estar por aqui. O site do projeto é maistelecentros.com.br, o mais escrito. Lá vocês conseguem entrar em contato conosco, tanto com esse grupo, como o pessoal da Universidade Federal de São Carlos. É isso. Muito grata pela atenção.
Valeu.